Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, o debate aqui colocado, levantado pelo senador Giovanni Borges, é algo que muito me apetece e me traz grande expectativa para o Congresso Nacional. Eu cheguei ao Senado recentemente por conta da posse da senadora Gleisi Hoffmann como ministra-chefe da Casa Civil e chego aqui representando os eleitoralistas deste Brasil, porque no meu estado eu sempre procurei ocupar os espaços dentro do direito eleitoral, sou um estudioso do direito eleitoral, inclusive temos obras publicadas neste ramo do direito, mas também me preocupei em preencher espaço a nível nacional, de onde somos membro da Revista Brasileira de Direito Eleitoral, e também do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e casos como o do Amapá, casos também como o da Paraíba, do Cássio Cunha Lima, sempre levaram aos estudiosos, aos acadêmicos do direito eleitoral, a debater o assunto, mas também nos traz a preocupação no que diz respeito à evolução que tem tido a justiça eleitoral, mas também o Supremo Tribunal Federal, no momento em que cria-se medidas. Por exemplo, nós temos no âmbito da justiça eleitoral uma resolução baixada pelo TSE, que é a 22.610, que traz a questão da fidelidade partidária, que hoje nós debatemos aqui no Senado Federal as propostas de emendas constitucionais. Mas a questão da fidelidade partidária, ela foi colocada pelo TSE numa forma de resolução, inclusive criou norma processual. Então, nós vemos muitas das vezes a justiça eleitoral até mesmo legislando, talvez até por falta da celeridade necessária dos processos em trâmite nesta casa. Por exemplo, eu cito aqui hoje o depoimento colocado pela senadora Vanessa Graziotin quanto às questões das PECs, das medidas provisórias que tramitam no Congresso Nacional. Essa preocupação de que as medidas provisórias, quando chegam ao Senado Federal, elas já chegam trancando a pauta do Senado Federal, isso realmente é preocupante. Nós temos que tomar uma decisão rápida para que sobre o espaço necessário para o Senado Federal também debater medidas provisórias, que são as ações mais rápidas no processo legislativo, né? Então, imaginemos nós o quanto moroso não é a questão de um projeto de lei que, muitas das vezes, aprovado em uma das casas, acaba por ficando um tempo razoável em outra casa. Então, essa preocupação, e é o momento em que fazemos essa reflexão do término desse primeiro semestre de 2011 nas sessões legislativas, eu acho que reflexões como essas realmente são importantes. Mas, senhor presidente, eu venho hoje à tribuna desta casa louvar a aprovação na quarta-feira da semana passada, dia 6 de julho, pela Câmara dos Deputados, do projeto de conversão número 19, originado da medida provisória 529 de 2011. E mais, devo enaltecer sobremaneira o acolhimento da emenda da então senadora Gleisi Hoffmann, que possibilita o mesmo tratamento diferenciado no recolhimento previdenciário dado aos microempreendedores individuais, seja estendido às donas de casa de baixa renda. A medida provisória original foi editada por força de uma decisão bastante acertada da presidente Dilma, cujo objetivo inicial era incentivar a formalização dos chamados pequenos vendedores ambulantes. A Lei Complementar 128, de 19 de dezembro de 2008, criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar microempreendedor individual e, assim, passar a atuar como microempresário participante da chamada economia formal. São requisitos para a qualificação como microempreendedor individual: receita bruta não superior a R$ 36.000 por ano e não participação em outra empresa como sócio titular, além de outras exigências legais. Dentre os benefícios previstos na lei, Antes da MP, estava a possibilidade de contribuir à Previdência Social com a alíquota de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. A principal alteração promovida pela medida provisória é justamente a redução dessa alíquota para o montante de 5%. A segunda mudança proposta visa ajustar a norma em razão da implementação da contribuição diferenciada para o microempreendedor individual, estabelecendo as regras de complementação da contribuição caso este pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição. No prazo regimental, foram apresentadas 10 emendas à medida provisória, número 529. Dentre elas, gostaria de destacar a emenda número 2, de autoria da então senadora, agora ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, juntamente com outras parlamentares, que felizmente foi acatada pelo relator, deputado André Figueiredo. Merece destaque, pois se trata de uma das bandeiras da senadora Gleisi Hoffmann, qual seja, aprimorar e corrigir distorções na aposentadoria das donas de casas. Para tanto, primeiramente a senadora apresentou o projeto de lei do Senado número 81 de 2011, cujo objetivo é garantir a transição no período de carência exigido atualmente para a aposentadoria das donas de casa de baixa renda. A ideia é evitar a situação extrema em que uma dona de casa com 60 anos ingressa hoje no sistema e precisa de 15 anos de contribuição para se aposentar. Ou seja, teríamos somente uma situação como essa, onde uma dona de casa somente se aposentaria com 75 anos de idade. E a sugestão colocada e aprovada já nesta casa pela senadora Gleisi Hoffmann, ela traz essa possibilidade de que uma dona de casa venha se aposentar com 60 anos, mas que passe a contribuir os próximos anos e até o final, já desde o início. Normalmente é o contrário, né? Primeiro você contribui para depois você participar da possibilidade da aposentadoria. A senadora Gleisi Hoffmann disse e colocou de forma muito inteligente: nós queremos que aquela dona de casa, senador Jovan, nobre presidente, aquela dona de casa que não teve a oportunidade de contribuir na sua vida para a Previdência Social, viesse ao final da sua vida, quando chegasse aos 60 anos, pudesse passar a contribuir, mas já tivesse aí o direito da aposentadoria e sobre esse recebimento passasse a haver um desconto mensal na ordem do estabelecido por lei. A matéria foi competentemente relatada na Comissão de Assuntos Sociais pela senadora Ana Rita e aprovada em decisão terminativa no último dia 16 de junho aqui no Senado Federal. Resta apenas ser aprovada na Câmara dos Deputados para virar lei. A segunda iniciativa em defesa das donas de casa de baixa renda foi exatamente a apresentação da emenda número 2 à medida provisória número 529, propondo alíquota de 5% para a contribuição previdenciária dessa categoria. Ou seja, o mesmo tratamento dado ao microempreendedor individual que seja também estendido à dona de casa de baixa renda. Na verdade, logo em seguida à edição da medida provisória, a senadora Gleisi procurou o Ministério da Previdência e Assistência Social para discutir suas ideias a respeito do assunto e, inclusive, propor a inserção do seu projeto ao texto da MP. Das negociações ocorridas, concluiu-se pela apresentação da emenda número 2. Ao sair do Ministério da Previdência, a senadora Gleisi teve a ideia de dividir sua iniciativa com outras parlamentares e convidou para assinarem a proposição conjuntamente a ela, a senadora Ângela Portela e as deputadas Luci Choinati e Benedita da Silva. Agora, aproveito para estender a todas os meus cumprimentos e saudações pelo êxito. É importante ressaltar que a Câmara dos Deputados ainda fez mais. Promoveu alterações em mais 3 leis com o intuito de aprimorar nosso sistema previdenciário em benefício daqueles que mais precisam. O PLV, que chega ao Senado, possibilita inclusão como dependente para efeito previdenciário o filho e o irmão, com qualquer idade, que tenha deficiência intelectual ou mental, ou que tome absoluta ou relativamente incapaz. Ou que torne absoluta ou relativamente incapaz. O texto aprovado também alterou as regras de benefício de apresentação contínua da pessoa com deficiência, incluindo os deficientes intelectuais ou mentais entre os possíveis beneficiários. Em relação aos microempreendedores individuais, a Câmara dos Deputados ainda determinou que o pagamento do salário maternidade devido à eventual empregada do microempreendedor será de responsabilidade da Previdência Social, além de promover aprimoramentos no processo de abertura, registro e alteração e baixa de suas microempresas. Trata-se aqui de um conjunto de ações absolutamente louvável e cujo impacto repercute de forma bastante significativa na vida de pessoas muito carentes da nossa população. E tudo isso sem causar grande impacto nas contas previdenciárias. Na verdade, espera-se com algumas dessas medidas que eventuais perdas sejam compensadas pelo aumento da formalidade no mercado de trabalho. Nós sabemos que o Brasil é o país ainda da informalidade. A maior parte dos empreendedores individuais, tanto nos pequenos e médios municípios, se você vai desde uma sapataria, desde um vendedor ambulante, eles são na informalidade. E chega ao final de suas vidas trazendo um grande problema para o sistema previdenciário, porque muitas das vezes eles nunca contribuíram ou pouco contribuíram quando passaram em algum momento pela formalidade. A ideia do governo federal em mandar ao Congresso Nacional esta medida provisória para que seja colocada, transformada em lei, e colocando apenas 5% de contribuição para o microempreendedor individual, isto realmente é inovador e nós devemos aplaudir. E a ideia colocada pela então senadora Gleisi Hoffmann, que fosse estendido isso também às donas de casas, isso realmente é algo inovador e que traz uma melhor qualidade de vida, um final de vida, né, aos nossos brasileiros. Encerro, senhoras e senhores senadores, senhor presidente Geovan Borges, exaltando mais uma vez a conquista obtida pelas donas de casa de baixa renda, a partir do acolhimento da emenda da senadora Gleisi Hoffmann, cuja atividade desenvolvida, tão importante para a maioria das famílias desse país, começa, enfim, a ser devidamente reconhecida. Espero que o Senado Federal possa, na volta do recesso, agilizar ao máximo a tramitação dessa matéria e aprovar, se possível, com a unanimidade da Casa, todas essas conquistas para a sociedade brasileira. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Geovan Borges, e muito obrigado.